Boa tarde, ouvintes da Unesp FM.
Hoje é sexta-feira, 6 de agosto de 2010. Começa agora o Observatório do Esporte.
Eu sou o Bruno Trivelato.
E eu, Andressa Borzillo.
No Observatório de hoje, uma discussão sobre o resultado da Copa do Brasil. O Santos é o campeão.
Vamos falar também sobre o Congresso de Jornalismo produzido pela Abrage.
Vamos discutir também a polêmica gerada pelos meninos da Vila na internet.
Todos esses assuntos a gente discute agora, no Observatório do Esporte.
Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas.
Olá, boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Unesp FM. Estamos aqui no estúdio, a mesa já posta. Boa tarde, Tuca, Bruno, Zeca e ao Matheus. Tuca, qual o seu aplauso de hoje?
Vamos começar com o costumeiro, com a costumeira vaia, né? Tá difícil aplaudir, não sei porquê. No começo era só para fazer um contraponto ao Zeca, que disse que só ia elogiar, né? Mas agora ele aderiu à vaia também, então vaiemos todos juntos, né? Eu vou vaiar o comitê organizador local da Copa 2014, que é transformar a construção dos estádios num grande Big Brother, né? Então quer instalar câmeras para fiscalizar o andamento das obras, no primeiro momento, para que o Ricardo Teixeira tenha lá um painel com todos os estádios em construção, e no segundo momento eles querem disponibilizar isso na internet para qualquer pessoa acesse, né? É uma coisa que só pode acontecer aqui, né? A empreiteira assina um contrato, investe dinheiro público ou privado que seja, e ainda tem que fiscalizar através de câmeras. É uma vergonha.
E aqui com a gente também o Zeca, agora presencialmente, né? Nosso participante via telefone, internet, correspondente internacional. Agora aqui com a gente de volta, boa tarde, Zeca.
Chegou motorizado, depois a gente comenta isso.
Depois a gente tem um comentário à parte. E você, qual a sua vai, o seu aplauso de hoje?
Bom, boa tarde a todos os amigos do Observatório do Esporte, aos ouvintes da Unesp FM. Depois de um mês estou de volta a Bauru. E como foi comentado no programa anterior, eu vim com o meu Fusca 1970, viajei no último domingo, uma viagem bastante tranquila, durou 5 horas, então acho que é um tempo razoável para um Fusca 1300. Fiz 3 paradas ao longo do caminho, na Castelo Branco e Marechal Rondon, mas foi uma viagem tranquila, estou com o meu Fusca agora devidamente motorizado aqui na Cidade Sem Limites. Bom, primeiro eu vou com o meu aplauso para a inauguração em São Paulo, da nova pista de atletismo reformada mais uma vez do Centro Olímpico do Ibirapuera, que é uma pista municipal e, pelo que foi noticiado, é a pista em melhores condições atualmente em São Paulo para treinamento dos atletas olímpicos e atletas de alto rendimento. É bom a gente lembrar que São Paulo tem uma outra pista que pertence não à prefeitura, mas ao governo do estado, que é a que está no conjunto Constâncio Vaz Guimarães, onde tem o ginásio de Ibirapuera, o parque aquático e o estádio Ícaro de Castro Melo, em que tem uma pista de atletismo. Eu acho que essas iniciativas são louváveis porque o Tuca falou sobre os estádios. A gente não deve esquecer que o Pacaembu e o Morumbi tinham pistas de atletismo. Havia competições de atletismo nesses estádios, né? No Morumbi até hoje é possível ver aquela raia em que havia salto em distância, por exemplo. O São Paulo, que foi o clube do Ademar Ferreira da Silva, nosso campeão, bicampeão olímpico. Então acho que essas pistas reformadas e recauchutadas, elas fazem um bem para a prática do esporte em São Paulo. Diga, Tuca.
Só lembrando, Zé, que eu acho, precisa checar, pedir para produção checar essa informação, mas a pista em melhores condições antes dessa reforma, a melhor pista do Brasil, era que se localiza em Manaus.
Sim. Eu, na verdade, estou fazendo esse comentário tendo em vista o nosso universo estadual aqui, o estado de São Paulo.
E tinha uma restrição em relação a essa pista em Manaus, porque da distância, né? Ao centro, sim. Né? Não, impossível deslocar as pessoas a treinar em Manaus.
O Centro Olímpico do Ibirapuera eu conheço bastante, porque na época em que eu era árbitro de futebol, nós fazíamos testes físicos nessa pista. Então, o Centro Olímpico do Ibirapuera, ele não tem só essa pista, ele tem um ginásio do lado, tem uma pista de ciclismo, ali, não de ciclismo de competição, mas um para bikes, né, para passeios de bicicleta.
Só complementando a informação que o nosso diretor Fábio Fleury passou aqui agora, existe uma pista também em Prudente, que é da Unesp.
A equipe de revezamento do Brasil, do 4%, treinava em Prudente. Mas, enfim, fica um aplauso para essas iniciativas do poder público de reforma de conjuntos esportivos Eu acho que isso é algo louvável. A minha vaia iria para a questão dos estádios da Copa, mas como você, Tuca, já comentou, eu só acho estranho que dois clubes, né, que têm estádios próprios, né, o São Paulo e o Atlético Paranaense, são sintomaticamente os clubes que estão com pendências aí e insolvências com relação a serem sedes ou não da Copa. Por que será que os estádios públicos, né, municipais, estaduais, não têm esses problemas? Então fica aí o recado. Agora, a minha grande indignação é com esse calendário maluco do futebol brasileiro, que faz com que, no meio do ano, nós já tenhamos o representante da Libertadores para o ano seguinte. É natural que um time que conquiste isso acabe se desmotivando ao longo do ano, porque o Campeonato Brasileiro deixa de fazer sentido. Quer dizer, obviamente tem o título, mas nessa ideia de conquistar outros mercados, o Santos, por exemplo, já tem a vaga garantida para o ano que vem. Coisa que aconteceu com o Corinthians em 2009. O Corinthians simplesmente abriu mão do brasileiro porque já estava com a vaga garantida. Então, seria interessante que o nosso calendário coincidisse a disputa da Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro, como acontece em qualquer campeonato sério do mundo. Né? Na Europa, por exemplo, nós temos a final do Campeonato Nacional numa semana e a final da taça, que corresponde à Copa do Brasil, final da taça nacional na semana seguinte. Não é? Então acho que seria interessante se houvesse essa simultaneidade, até para permitir que clubes que disputam a Libertadores no primeiro semestre possam disputar a Copa do Brasil. É outra
excrescência
do futebol brasileiro. O time vai mal na Libertadores e fica impedido de tentar uma vaga na Libertadores na Copa do Brasil, que seria um outro acesso a esse torneio. Mas enfim, já falei muito, mas é que eu estava com saudades dos microfones da Rádio Unesp, com saudades de vocês.
Bom tê-lo de volta, Zeca. Valeu. Ô Andressa, e aí? Qual a sua vai e seu aplauso de hoje?
Olha, vou ser bem sincera, eu fiquei tão irritada que eu não consegui pensar em aplauso. Eu fiquei com uma vaia na cabeça tão...
Você não tá armada, não.
Não, fica tranquilo. Você veio do vermelho? Fica tranquilo. Na realidade, é uma coisa que me incomodou muito. E é a questão dessa... Só explicando para os ouvintes, a gente ainda não sabe, né? O outro finalista da Taça Libertadores, devido à gravação do programa na quinta-feira. Então, a gente não sabe ainda se vai Internacional e São Paulo, mas independentemente disso, a discussão é a seguinte, eles já estão, né, no Mundial da FIFA no final do ano, devido à questão de o Chivas do México, que é o primeiro finalista da Libertadores, não ter o direito, né, não ter a vaga, não vai disputar, mesmo que se ele ganhar a Libertadores, ele não vai para a final do Mundial. Em relação também ao acontecimento do ano passado, ele veio como convidado. Então, essa questão me incomodou muito e a minha vai, assim, total para isso. E a gente até estava discutindo isso agora há pouco, se o pessoal quiser dar sua opinião aqui. Mas realmente é estranho, você vai para uma final de um campeonato que é o mais esperado principalmente para os sul-americanos, lógico, é que eu falo porque o México está com o Chivas. E aí você já não tem, vai ser campeão e você não... O mérito de ser campeão já foi embora.
Andressa, a final da Libertadores acontece na quinta. Na verdade já aconteceu, porque estamos gravando o programa na quinta-feira à tarde. A final da Libertadores aconteceu quinta-noite no Morumbi. E é estranho que o vencedor desse jogo comemore a ida para o Mundial e...
Sem jogar a final.
A final da Libertadores passa a ser algo secundário. Se o São Paulo ou o Inter forem vice-campeões da Libertadores, eles não vão ficar tristes, porque já estão no Mundial. Só uma coisinha, Tuca. Já que o México quer disputar a Libertadores, que venha disputar as eliminatórias para a Copa na América do Sul. Então que ele faça um acordo com o Conmebol e venha disputar com a Argentina, Uruguai, Chile, Brasil, Paraguai, o direito de ir para a Copa, porque o México vai estar em todos os mundiais aqui para frente. Né? Brunão lembrava que a CONCACAF tem 3 vagas, uma é sempre dos Estados Unidos, uma do México e uma de algum emergente que aparece aí de 4 em 4 anos.
E uma quarta meia vaga que seria a disputa com o quinto colocado da Conmebol,
da
como foi o caso de Uruguai e Costa Rica na última vez.
Antes de perguntar, vai o aplauso do Brunão, vou fazer uma pergunta que eu passar para a mesa, vou passar a bola para o Brunão. Você acha que existe uma hipervalorização da Libertadores em detrimento a outros campeonatos, até o brasileiro?
Não, ultimamente, quando a gente cresceu, nós que temos um pouco mais de idade, não se dava tanta importância para a Libertadores como se dá hoje. Eu não sei se isso tem um lado político-econômico da própria inserção do Brasil no mercado mundial. A gente sempre teve as nossas reservas nacionais, como a informática, né, sempre tão preservada pelo governo militar. E depois a gente sempre, na nossa história, a gente sempre valorizou, por exemplo, aqui em São Paulo, ganhar o Campeonato Paulista ou ganhar o Campeonato Carioca lá no Rio de Janeiro.
o primeiro passo foi valorizar o Campeonato Brasileiro. E em seguida veio valorizar a Taça Libertadores. Então muitos títulos o Brasil deixou de disputar com seus clubes simplesmente porque não se interessavam. Os times preferiam manter as suas equipes titulares jogando aqui o Paulista, o Carioca, o
Brunão, pra mim existem dois marcos nisso. Bom, primeiro que nos anos 70 o São Paulo chegou à final da Libertadores e perdeu. E o que eu me lembro dos anos 70 é o Cruzeiro sendo campeão da Libertadores, depois disputando com o Bayern de Munique a final do então Campeonato Mundial de Clubes. Mas pra mim dois marcos que fizeram a valorização da Libertadores é a conquista do Flamengo, o seu Flamengo. Né, em 1981, 81 é isso?
Dia do meu aniversário. Ah, o Tóquio foi dia 13 de dezembro de 81.
Mas o Flamengo ganhou em 81, logo depois ganhou o Grêmio no ano seguinte. E isso fez com que o futebol brasileiro acordasse para a importância de um título continental. Isso para mim vai ser sacramentado quando o São Paulo ganha então o bicampeonato em 92, 93. É quando os times começam a perceber a necessidade de globalização, para usar um termo que é típico dos anos 90. Né? E só fazendo um parênteses, em 93 eu fui para Buenos Aires na minha lua de mel e eu vi três camisas de clubes brasileiros nas ruas com muita frequência. A camisa do São Paulo, a camisa do Grêmio e a camisa do Flamengo. Sintomaticamente, os três campeões de Libertadores recentes do futebol brasileiro.
E uma crítica que se pode fazer à CBF, pegando o gancho por aí, talvez se você for hoje a Buenos Aires, você só vai ver as camisas brasileiras com os turistas brasileiros que estão lá passeando. Porque as camisas brasileiras não são comercializadas facilmente lá, só da seleção brasileira. Isso é uma blindagem que a CBF fez para valorizar a seleção em detrimento dos clubes. Na Europa, você não tem mais clube brasileiro excursionando nessa pré-temporada. É só a seleção. E eu acho isso um desastre para os clubes. Agora, se os clubes também não se coçam, né? A gente aqui só pode jogar algumas pedras, né? Agora, quanto a minha vai e meu aplauso, nós já estamos já quase na metade do programa e estamos vaiando e aplaudindo. Nós somos assim mesmo. Eu quero louvar a volta do futebol argentino. Futebol argentino que dessa vez estará na TV aberta brasileira, para quem tem aquela antena parabólica grandona comum, a partir do próximo domingo, o torneio Apertura do Campeonato Argentino com três jogos através do canal Esporte Interativo. O Sport TV teria adquirido os direitos, mas houve lá acho que faltou alguma plata, como diria o outro. Parece que para as primeiras rodadas o Sport TV está fora. Então, no Esporte Interativo, o futebol argentino. Eu destaco, eu estou aqui não temos câmeras aqui para nos ver. Estou vestindo a camisa do glorioso Racing Clube de Avellaneda, que estreia contra o emergente All Boys no próximo sábado.
Racing, que era o clube do
Perón.
Senhor Perón.
Perón. Muito embora muita gente dizia que era torcedor do Boca, para fazer média com o povão, né? Mas tem lá no estádio, a torcida organizada se chama lá Guardia Imperial. Então tem um conceito aí de império ali. E o estádio, o El Cilindro, é muito bonito também. Estive lá, aliás, quero até trazer o Tuca para esse bate-papo. Nós fizemos lá um pequeno tour para conhecer alguns estádios de futebol na Argentina. Eu fui só no Racing, porque o Tuca estava envolvido numa outra atividade, estava churrasqueando.
Atividade gastronômica.
Eu fui lá com 6 graus, um frio danado, assisti um jogo de pré-temporada Racing e Banfield, foi 1-0 pro Racing, um clima bem legal no estádio, a participação da torcida. O El Cilindro cabe 60 mil pessoas, não tinha acho que 10 mil. Mas a cantoria deles, o ânimo, eu até disse lá para um amigo nosso que a torcida do Racing merece um time melhor do que eles têm. O Boca joga no domingo às 8h30 da noite, esse jogo provavelmente vai estar na TV. E eu queria dizer para o Tuca, trazer o Tuca aqui para o bate-papo, para as impressões que ele teve nesse passeio que a gente fez lá pelos estádios de futebol da Argentina.
Ah, são impressões díspares, né? Porque você vai conhecer um estádio do Boca e ao mesmo tempo eu sou levado pelo meu amigo Brunão a conhecer o incrível estádio do Barraca Central, né? Que é um estádio similar a um distrital bauruense, bem pequeno. Mas isso mostra também a influência do futebol e que é ativo também nos pequenos clubes, né? E que tem torcida e que disputam campeonatos. Então acho que isso é muito interessante.
E tem história, né? O Barraca Central é de 1904. E está vivendo a sua melhor fase. O senhor Bravinho, que não deixou a gente tirar foto lá, veio dizer, eles estão vivendo a melhor fase da história, eles estão na terceira divisão, o Barraca Central, e é futebol profissional. Na sequência, ainda no grande Barraca Central, que tem o bairro de Parque Patrícios, a gente foi no estádio do Huracán, o estádio Tomás Dulcó, com a sua parede de Art Deco. É lá que foi filmado o ganhador do Oscar de filme estrangeiro,
O Segredo dos Seus Olhos.
E depois a gente foi até a cancha do São Lourenço, que é gigantesca, mas a gente não teve a oportunidade de entrar, Passamos por Nueva Chicago, que é um time que está na terceira divisão também, verde e preto, é o Torito de Matadeiros, que é o bairro do antigo Curtume lá de Buenos Aires, por isso que chama Matadeiros. E aí a gente volta pro lado oeste, pro lado central da cidade, onde tem as canchas do Vélez e do River. E aí parece que você tá no primeiro mundo, né? A cancha do Vélez é espetacular, é bonita. A do River é gigantesca, tem agora o seu museu. E terminamos o passeio na cancha de Ferrocarril. Ferrocarril Oeste, no centro geográfico de Buenos Aires, no bairro de Cabajito. O estádio tá em condições, eu diria, deploráveis. Mas lá existem concertos de rock, shows, né? É, existem partidas de rugby e tem o jogo do Ferrocarril que está na segunda divisão, que lá é chamada de Primeira B Nacional. Havia, até fotografei, depois a gente pode colocar isso no blog, um aviso na entrada do estádio do Ferrocarril, agradecendo aos torcedores por terem conseguido, com sua colaboração financeira, pagar a quinta parcela da quebra, porque o estádio, o clube foi declarado falido. Então eles, com apoio maciço e financeiro dos torcedores, o Ferrocarril está se reerguendo e em breve quero vê-lo de volta na primeira, Zeca.
Eu acho que Buenos Aires é uma cidade ímpar nesse aspecto, pela quantidade de clubes e estádios que ela dispõe na sua área metropolitana. Tanto que o futebol argentino, o campeonato argentino, quase poderia ser feito só com clubes de Buenos Aires, da grande Buenos Aires. Né? Obviamente tem clubes muito fortes, como o Rosário, o Newell's Old Boys, mas enfim, Buenos Aires dá para fazer um campeonato muito acirrado com clubes importantes. Eu só queria fazer um comentário. Em abril eu tive a oportunidade de ir à Argentina participar também de um evento, num congresso, e eu, um amigo meu, Ari Rocco, que alguns de vocês conhecem, nós fomos ver uma partida do Monumental de Núñez, que é o maior estádio argentino, é o estádio River Plate, estádio em que foi disputada a final da Copa de 78. Né? O jogo foi River Plate e Vélez, e o estádio estava lotado, umas 40 mil pessoas. Agora, é um estádio extremamente decadente. E eu fiquei assim, um pouco triste de ver um estádio que foi o palco da Copa em 78, com muitos problemas de infiltração, com muitos problemas de falta de manutenção. É um estádio assim, que mantém uma certa aura de abandono e, ao mesmo tempo, de decadência. Né? Algo muito que a gente pode perceber em vários locais na Argentina.
Que reflete um pouco a Argentina atual, né?
Que reflete um pouco os problemas econômicos pelos quais a gente ainda vem atravessando nas últimas duas décadas. Não é?
O que a gente viu lá também, Zé, que dá para destacar para os nossos ouvintes, é que não há construções novas.
Sim.
Há muita reforma. E isso passa pelo que o professor Dino Maione nos lembrou. A Argentina tem uma crise de crédito, está faltando dinheiro lá. Então, quando não tem dinheiro, o máximo que você consegue é dar aquela garibada, como a gente fala. Você não vê nenhum estádio novo. E para 2011 a Copa América será lá. Obviamente que ninguém vai querer construir um estádio para a Copa América. Mas o estádio do Racing passa pelo mesmo problema que você está falando. Mal conservado, com maus acessos. E fica ali com uma aura de nostalgia, mas um tempo que parece que não vai voltar.
Agora, uma pergunta a Tuca Américo e Bruno Trivelato. Vocês foram para a Argentina porque esperavam o espetáculo maradoniano em frente ao Obelisco, porque vocês foram na época do final da Copa. Eu não entendi essa agenda de viajar para Buenos Aires em julho.
Fomos porque o Tuca foi convocado lá para um congresso na universidade. Qual universidade, Tuca? Diz aí.
Na Universidade de Quilmes. Mas foram momentos de terror antes da viagem, porque a gente não sabia qual seria o resultado, né? Essa viagem havia sido programada há algum tempo. Mas no final, como eu postei lá no meu blog, tem uma capa da revista El Gráfico, né, que o Sérgio Bruno está aqui, né, que está lá, Razões de um Fracasso, né. Então o que eu coloco é aquela coisa meio tonta do brasileiro, né, como se o sofrimento deles diminuísse o nosso, né, que não é nem um pouco verdade.
E pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil, o Vitória venceu o Santos por 2-1 no Barradão, mas o título ficou com o Peixe. Zeca, o que você achou do jogo? Você acha que o Santos realmente, mesmo perdendo, mereceu esse título pelo trabalho construído, principalmente no primeiro semestre, né? Já que a final foi depois da Copa e tal?
O Santos é um caso emblemático do futebol brasileiro. É um time que tem jogado talvez o futebol mais vistoso, apesar de ser um time frágil. A gente já comentou isso anteriormente, a defesa do Santos é muito frágil, mas ele tem talento de sobra no elenco. Eu acho que o Santos foi um grande vencedor, merece o título. Eu acho que seria algo a se lamentar se o Santos não fosse campeão, porque isso, de certa forma, iria premiar aquele jogo que não nos agrada tanto. O time do Vitória é um time muito fraco, é um time que, para mim, não merecia. obviamente teve méritos para a final, mas não merecia ser um campeão da Copa do Brasil e representar o Brasil na Libertadores. Agora, o Santos também é um time que merece muitas ressalvas com relação ao comportamento que os jogadores têm tido, não só dentro de campo, né, com aquelas comemorações que, de certa forma, deixaram de ser tão assintosas, mas pelo comportamento que eles têm apresentado fora do campo. Né? Então, o episódio que floresceu nesta semana de jogadores do Santos num quarto de hotel conversando pela internet com torcedores é lamentável. Né? Então, a gente vai voltar a discutir isso. Né? Mas, enfim, eu acho que se o Santos perdesse, isso voltaria com muita força. Né? Ah, o time perdeu porque é moleque, porque é irresponsável. Mas eu acho que a gente tem que valorizar o que tem de bom nesse time do Santos. E o Dorival Júnior, um técnico, tem se mostrado extremamente capaz de montar equipes vistosas com certo brilho. Ele fez isso com o Vasco no ano passado. O Vasco é um time que dá vontade de assistir jogar na Série B do Brasileirão. É, tanto que é só ver a diferença do Vasco em 2010 com o Vasco que terminou o campeonato no ano passado.
Mas eu tenho uma dúvida, assim, um questionamento. O que acontece com o Santos de repetir, né, o que aconteceu também na final do Paulista, né? De perder o jogo teoricamente decisivo mais uma vez e levar o time.
Ah, mas pra mim esse jogo já estava decidido na primeira partida. A decisão já tinha sido dada na primeira partida com 2-0.
Mas você não acha que eles afrouxam no jogo que...
Eu acho que eles têm a felicidade de saber jogar com o velho chavão, jogar com o regulamento na mão. O Santos fez 1-0. Aí, pra mim, filho, o jogo acabou, morreu. Né? Acabou o interesse no primeiro tempo. O jogo deixou de ficar emocionante. Mesmo quando o Vitória fez 2-1, o próprio Vitória já tinha entregue a toalha, já tinha jogado a toalha. O Vitória sabia que não ia conseguir fazer mais 2 gols. Então, pra mim, foi um jogo pouco emocionante. E eu poderia ter dado meu aplauso no início do programa ao Robinho. Porque o Robinho é um jogador muito massacrado no Brasil, pelo fato de ele não ter sido um sucesso no futebol europeu. Mas eu acho que o Robinho é um dos grandes talentos recentes do futebol brasileiro. Demonstrou um amadurecimento nessa volta ao Santos. E é um jogador que já tem 2 Copas do Mundo nas costas.
E o Santos perde muito com a saída dele e do André.
O Santos perde muito com a saída dele. Eu acho que o Robinho foi o grande maestro desse time, tentando segurar esse espírito tão voluntarioso dos jogadores. Ele e o Paulo Henrique Ganso foram os grandes artífices desse título. Então fica aqui uma menção muito honrosa ao Robinho. E se ele puder continuar no Santos, vai ser bom para ele, vai ser bom para o Santos.
Bem, seguindo o raciocínio do Zeca aí, né? Vou sair um pouco da questão do jogo só. Eu quero retomar o que o Zeca falou antes, né? O Santos já está classificado para Libertadores e agora o que se configura é um desmanche desse elenco do Santos, né? Então a gente tem um tempo enorme aí para começar a Libertadores, vamos ver, tá certo que ainda tem vários talentos, ainda consegue montar um bom time, mas só algumas informações. Robinho deve voltar para o Manchester.
Foi confirmado, o treinador confirmou.
Confirmou. André vai para o Dínamo. Wesley pode ser reforço para o Benfica, que está atrás de alguém para o Ramires, para o lugar do Ramires. Aí o Neymar tem uma proposta de 20 milhões para o Chelsea. E ainda tem o Ganso aí que está sendo sondado pelo Milan e pelo Real Madrid.
O que não vai faltar são propostas
né? Mas você vê que o que vai acontecer é o que acontece normalmente no Brasil.
O ano passado o Corinthians perdeu time, o Christian, né? E André, então, que para aquele time eram fundamentais.
Aí, só para o contraponto, né? Para quem assistiu aqui, a gente não comentou ainda a entrevista do... Voltou as entrevistas chapa branca, né? Do técnico da seleção. Mano Menezes no Bem Amigo, segunda-feira à noite. Querendo realmente destacar isso, né? Que os brasileiros podem continuar no Brasil jogando aqui, que terão lugar na seleção, tá, 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 tá. E agora o Santos, que ele reconheceu que é a base da seleção dele, acontece esse desmanche, vai todo mundo embora, né? Então, quer dizer, o técnico da seleção falou e no outro dia o que aconteceu na realidade, né, desmontou todo o raciocínio dele.
E a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, organizou entre os dias 29 e 31 de julho o 5º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo em São Paulo. Agora, vamos contar como foi o congresso e discutir alguns dos temas que foram tratados nas palestras.
O evento contou com 700 jornalistas e estudantes de vários países. Os produtores do Observatório, Matheus Orlando, Caio Casagrande e João Paulo Benini estiveram lá para conferir como foi.
O congresso contou com palestrantes de renome nacional e internacional. José Roberto Toledo conta como a Abrage consegue tantos profissionais qualificados para darem palestras.
A primeira coisa que a gente confia é na generosidade das pessoas. É uma associação muito amigável. Felizmente tem conseguido reunir pessoas que têm um objetivo comum de melhorar a qualidade do jornalismo praticado no Brasil. Também ninguém está aqui por prestígio particular, nada disso. É uma associação em que os egos ficam na porta de fora, do lado de fora da porta, e todo mundo contribui, e é por isso que a gente consegue reunir esse bando de feras aí, cada um dá sua contribuição, ninguém ganha nada financeiramente com isso, mas todo mundo ganha um pouco mais de amizade e o senso de dever cumprido.
E conosco aqui nos estúdios, Matheus Orlando, um dos produtores do Observatório do Esporte. E aí, Matheus, como é que está a sua visão sobre esse tema? Boa tarde.
Boa tarde, Bruno, pessoal da mesa, ouvinte do Observatório do Esporte. Como nós já dissemos aqui, né? Eu, o Caio Casagrande, o João Paulo Benini, todos nós produtores, repórteres do Observatório, estivemos lá em São Paulo, na Faculdade AM Morumbi, para acompanhar esse congresso, Bruno. E foi realmente uma experiência muito, muito satisfatória para a nossa vivência mesmo como estudantes de jornalismo. Foram mais de 700 pessoas entre palestrantes, congressistas, enfim, pessoas de vários países, principalmente aqui da América Latina, teve até palestrantes da Europa, palestrantes ingleses. Então foi um evento muito legal, palestrantes de renome nacional e internacional na área de esportes. A gente pode citar Juca Kifuri, Marcelo Sticer, Paulo Vinícius Coelho, Fábio Zanini da Folha de São Paulo, pessoas que não são do esporte, mas mesmo assim são muito reconhecidas pelos seus trabalhos, como Marcelo Taz, Miriam Leitão esteve lá no congresso, não só como palestrante, mas também como congressista. Miriam Leitão, jornalista da TV Globo. Então foi uma experiência muito legal participar de um evento como esses. Então, agora joga a bola para vocês aqui. Será que vocês já ouviram falar desse congresso? O que vocês acham de um evento como esse?
Bom, eu conheço a Abrage, eu conheço inclusive o Toledo, que foi que deu esses depoimentos. Quando eu era docente do Mackenzie, o Mackenzie iria organizar um desses eventos, um desses congressos. Tá tudo acertado, eu era o organizador do evento, mas o Mackenzie voltou atrás na última hora, então acabou não acontecendo o evento lá na Universidade de Mackenzie em São Paulo. Você só, uma pequena correção, você falou Marcelo Sticer, é Maurício Sticer, isso. Nosso colega que veio aqui no evento do GSF no mês de maio. Mas o que eu perguntaria a você é, o congresso da Abrage não trata especificamente de futebol ou de esporte, é um congresso de jornalismo investigativo que é uma prática pouco utilizada nas editorias de esporte, né? Talvez a Folha de São Paulo seja o único veículo com reportagens em tese um pouco mais investigativas, mas o que vocês puderam aproveitar desse evento no que diz respeito à prática profissional na editoria de esportes, por exemplo?
Como, apesar do nome do congresso ser Congresso de Jornalismo Investigativo, esse evento não trata somente de jornalismo investigativo. Porém, algumas palestras que trataram de esporte, esse foi um tema muito recorrente. Inclusive, teve uma palestra do Andrew Jennings, um jornalista britânico. Ele, esse é um senhor já de muitos anos aí, ele é o único jornalista proibido pela FIFA de participar das entrevistas coletivas da entidade, porque ele foi atrás do Joseph Blatter, do Valk, de vários outros figurões da FIFA, pedindo por transparência no que a FIFA faz. E na palestra mesmo desse Andrew Jennings, ele fala: a FIFA é uma instituição privada, mas o interesse que se tem dela é público. Então, exemplos como esse do Andrew Jennings contribuíram para a gente como a gente pode atuar daqui uns anos como jornalistas investigativos esportivos, por que não? Apesar de ser ainda uma área pouco praticada no esporte.
Vocês me refrescam a memória. Existe um livro recente que contém as principais matérias investigativas sobre esporte.
11 gols de placa.
11 gols de placa, esse é o título. E muitas delas foram publicadas na revista Placar, né? Então é interessante perceber que o esporte não pode ficar de fora dessa prática jornalística. É interessante perceber que a revista Placar, quando fez aquela série de matérias sobre a loteria esportiva, na década de 80, aquilo ocasionou a derrubada da importância da loteria esportiva no Brasil, que passou.
Ela nunca mais foi a mesma.
Nunca mais se levantou. Aí, bom, aí vieram outros jogos, Loto, Sena, Mega Sena. Mas também, lamentavelmente, ocasionou a derrubada da revista Placar, que começou a ter perda de anunciantes. Tanto que a revista Placar, depois disso, aí virou, foi extinta, voltou como mensal, depois semanal. Quer dizer, não, nunca se sabe qual que é a periodicidade da revista. E perdeu um pouco aquele viço, principal veículo com relação ao esporte no Brasil, durante praticamente 20 anos, anos 70 e 80.
Congresso da Abrage, em relação aos temas do esporte, o assunto, né, mais discutido foi a Copa do Mundo de 2014. Então agora vamos escutar a discussão que alguns palestrantes trataram nas suas apresentações, entre eles o jornalista Paulo Vinícius Coelho, PVC, comentarista da ESPN e colunista da Folha de São Paulo. Ele deu a opinião dele em relação ao Mundial no Brasil e o papel do jornalista.
Não é que aumente a responsabilidade. Bom, vamos colocar, eu coloco de outra maneira. Eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento como uma oportunidade para fazer boas matérias. Uma oportunidade de tentar descobrir alguma coisa que não esteja andando como deve andar. E uma oportunidade também para deixar de dar soco no vazio. Não é para esmurrar o vazio, é para esmurrar o lugar certo, é para dar porrada no fígado. É para acertar onde tem que acertar. Não adianta você simplesmente dizer que a Copa do Mundo e a Olimpíada são negócios que podem produzir corrupção sem apresentar a matéria, sem apresentar a denúncia, sem colocar conteúdo nisso. Se for para dar a porrada vazia, não adianta. Então, eu entendo que é uma oportunidade para a imprensa fazer boas matérias. E é assim que a gente tem que aproveitar.
Pegamos a opinião do Maurício Sticer, do portal UOL, sobre a relação entre o jornalista esportivo e os eventos que o Brasil vai sediar nos próximos anos, como Copa do Mundo e Olimpíada.
Essa é a questão central para os jornalistas esportivos nos próximos 4 anos, né? Se capacitar tecnicamente para conseguir entender como se dá o uso de gastos públicos, né, e gastos não públicos, e conseguir avaliar se estão sendo bem usados ou não, e qual o interesse que os gastos têm para o país. Acho que a questão central dos jornalistas esportivos dos próximos 4 anos é essa.
Agora é hora de passar a bola de novo para os nossos comentaristas. O Zé, você acha que pode mudar para o cronista esportivo brasileiro com o Mundial no Brasil e também com a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016?
Eu acho que já mudou. Eu acho que a imprensa brasileira está muito alerta no sentido de fiscalizar e de noticiar o que vem acontecendo. Exemplo disso é o que já comentamos hoje, essa tendência entre os estádios que vão ser sede de Copa do Mundo em 2014. Não dá para entender que São Paulo fique de fora do Mundial, sendo São Paulo a cidade mais rica, mais populosa da América do Sul. Vai ser o porto de chegada de praticamente quase todos os turistas que virão para o Brasil, porque São Paulo é que permite a maior conexão com as outras cidades junto do Rio de Janeiro. Mas enfim, não dá para entender que São Paulo, no último folder da CBF, tenha ficado de fora. Não é o Morumbi que está fora da Copa, é a cidade de São Paulo que está fora da Copa. Quando a gente percebe que existe aí uma iniciativa para se fazer um estádio novo e não se reformar Morumbi, a gente entende por que o Atlético Paranaense começou a também ficar ameaçado de não figurar nesse Mundial. A gente já comentou isso. Parece que os clubes particulares que querem reformar os seus estádios estão tendo problemas. A única ressalva é o Internacional de Porto Alegre, que já teve até a visita do presidente da República, que inclusive deixou as mãos marcadas ali, né? E o Inter, pelo menos, acho que está fora dessas ameaças. Mas acho que a imprensa vem cumprindo o seu papel e acho que a gente pode voltar a discutir em outra oportunidade o que foi a imprensa nesse último Mundial. Porque pela primeira vez eu vi relações muito tensas entre seleção brasileira e imprensa, né, de afrontamento, de provocações mútuas. E acho que a imprensa está num momento de discutir, de rediscutir qual que é o papel que ela tem diante da reconstrução do fato esportivo.
Você acredita que há ainda uma deficiência de jornalistas esportivos cobrindo grandes eventos no Brasil?
Eu acho que isso acontece em qualquer editoria, não é só nos esportes. É, quando a gente tem, por exemplo, um evento como um festival de Cannes na França sobre cinema, a cobertura também não é brilhante. A cobertura se restringe a poucos entendidos de cinema no Brasil que pode fazer alguma coisa especial, diferente. Agora, eu não vejo nada diferente, nada assim monstruosamente com qualidade em outras editorias. Não é? Talvez a editoria de política, como tem jornalistas mais experientes, um pouco mais velhos, com mais renome, na editoria de política isso talvez não floresça assim com tanta explicitude. Mas eu acho que o problema da imprensa é de forma geral, não é só na área de esportes, não.
É, não, eu só, o comentário vem em cima até do que a gente comentou em outros programas, a questão do uso, né, dos jogadores no lugar de jornalistas para estar ali na bancada discutindo.
Mas quando você vê que uma televisão como a TV Globo coloca o José Wilker para fazer os comentários sobre a entrega do Oscar, quer dizer, também não vejo grande diferença de colocar um jogador ou ex-jogador para comentar a Copa do Mundo. Então eu vejo que isso acontece em diferentes momentos.
Não é a questão da editoria de esporte.
Na editoria, agora, na editoria de esporte isso é mais complicado, porque a gente pode ver no último Mundial, comentamos isso recentemente, aliás, não no programa. Só para lembrar os ouvintes, nós temos um curso de extensão de esporte e comunicação aqui na Unesp, eu estou ministrando esse curso, e na nossa última aula, que foi terça-feira, eu comentei isso. A TV aberta na última Copa não tinha um jornalista sequer fazendo comentários de jogos. TV Bandeirantes tinha um ex-jogador, Neto. TV Globo tinha dois ex-jogadores, Casagrande e Júnior, lá na África do Sul, mais Falcão e Caio Ribeiro nos estúdios no Rio de Janeiro. Então não há um jornalista comentando futebol na TV aberta no Brasil. Acho que isso é motivo de preocupação para quem mexe com a imprensa esportiva.
Tucamérico, o tempo urge.
O tempo ruge ou urge, né? Eu acho que essa discussão dos jornalistas vem também a reboque daquela questão velha já do diploma, né? Então teria que abrir um espaço enorme para discutir a questão do diploma do jornalismo, que ainda não está fechado. Então eu vou deixar isso para um pouco, para a gente discutir em outro programa, num tempo maior, com uma pauta específica, né? O que eu acho, voltando à questão do papel do cronista, do jornalista, em relação a esses eventos, grandes eventos esportivos que vão acontecer no Brasil, né? Eu acho que vai ser uma oportunidade interessante, porque vai ser a chance da vamos tentar fazer uma distinção meio besta aqui, né? Porque sempre quando os eventos são no exterior, é a grande imprensa, as grandes empresas de jornalismo que mandam correspondentes, que mandam equipe e tal. O evento sendo no Brasil, nós vamos ter a oportunidade de acompanhar a transmissão dos eventos através de outras fontes que normalmente não transmitiriam. Então, algumas rádios médias ou rádios que normalmente não transmitem vão poder conseguir o credenciamento e participar da transmissão. Então acho que isso é um crescimento. Agora eu acho que a gente vai dividir naquelas três etapas clássicas, né? Antes dos eventos a gente vai ficar aí fiscalizando obra, recursos, confederação. Normalmente durante o evento tem aquele caráter que eu penso que tenha que ser um pouco menos ufanista, não só do torcedor, de levar o coração para a arquibancada, mas analisar o fato esportivo com sobriedade, com clareza, com calma, né? E depois a prestação de contas e tudo que vem no desmonte, no fechamento do evento. Mas eu acho que existe uma imprensa madura. Agora vai cair naquela discussão antiga também de quais são os interesses. O Zeca acabou de falar aí que o Placar, que a revista Placar fez uma matéria denunciando a loteria esportiva e depois não tinha mais anunciante. Então também essas relações que não aparecem, a gente tem que levar em consideração, que são muito importantes.
30 segundos para Matheus Orlando. E aí, você como estudante, como é que você enxerga as perspectivas para o mercado de trabalho?
Eu acho que, como o Tuca falou, é bom. Eu me formo em 2012 no curso de jornalismo, então com esses eventos que o Brasil vai sediar posteriormente, abrem-se novas porteiras em tudo quanto é lugar, quando se fala em mídia esportiva. Então é questão de abrir mais oportunidades para quem vai estar saindo da faculdade.
E esta semana, mais uma vez, os jogadores de futebol deixaram as páginas esportivas e criaram polêmica fora de campo.
Desta vez aconteceu lá no Santos. A polêmica aconteceu por causa de um vídeo feito por Zé Roberto, Madison e Felipe, em que os atletas do Peixe discutem com torcedores via Twitter.
É Zé Eduardo, né, o jogador. O goleiro Felipe caiu na provocação de um torcedor que o chamou de mão de alface. respondeu a ele ao vivo dizendo que o que ele gasta por mês com ração de cachorro é o salário do torcedor.
É, as provocações sobraram até para o Robinho, veterano do Santos, pediu que os amigos parassem com a discussão e teve que ouvir Zé Eduardo que ele não fará falta ao time depois de sua saída.
A polêmica foi grande e os jogadores envolvidos foram obrigados a se retratar e explicar o vídeo. Felipe contou que foi apenas um mal-entendido, que era uma brincadeira entre eles.
Os santistas se desculparam, mas levantaram uma discussão. Como os ídolos muito jovens podem lidar com esse assédio da mídia e dos fãs de uma forma saudável?
A nossa equipe falou com a psicóloga Maria Lúcia Bien. Maria Lúcia pede uma orientação maior por parte dos clubes para esses jovens.
Na verdade, ele pode exercer um papel fundamental para colaborar com o equilíbrio emocional dos seus jogadores, principalmente esses jovens que entram muito cedo na mídia, né? Dando uma assessoria mesmo psicológica, onde eles vão ser orientados, onde eles vão ser inclusive trabalhados para que eles consigam enfrentar essas situações de uma maneira mais amadurecida, de uma maneira mais equilibrada, sem eles se prejudicarem emocionalmente falando.
E aí, Tuca, gostou da música? Quer dizer, e aí, Tuca, qual a sua opinião sobre esse estado atual dos jovens do futebol?
Ah, isso é um fato que acontece com qualquer pessoa muito jovem que assume uma determinada importância em sua área, né? A gente vê aí os... Amy Winehouse, né? Então existe um descontrole, na verdade o caso dela é extremo, né? Mas o que acontece é uma falta de maturidade para lidar com esse fato, né? Que eles são pessoas que são perseguidas pela imprensa ou por outras pessoas ou por torcedores o tempo todo. Então eles precisam se policiar um pouco mais, mas é difícil falar isso para um menino de 19 anos. Né? Na verdade, o lugar dele era estar lá na balada, ela está saindo, conhecendo as pessoas. Então fica difícil você colocar essa pessoa numa situação de isolamento. Né? Aí vai ter que chamar psicólogo. É uma situação que sempre vai acontecer. Eu não vejo muita saída para isso, não.
Talvez o lugar desse garoto de 19 anos fosse nos bancos escolares, nas universidades.
Quando o Thierry Henry disse que o brasileiro jogava bem bola porque ele não ficava na escola... Muitas vozes aqui do Brasil se indignaram, mas eu acho que ele tinha razão.
Tem uma discussão que a gente tomou aqui, que, por exemplo, em alguns países existe a questão do esporte universitário, né? Que o jovem está na universidade praticando esporte e só depois ele tem a possibilidade de ascender a uma categoria profissional de verdade. No Brasil, você pega um menino de 16, 17 anos e coloca aí com uma educação até meio falha, entre aspas.
Agora, eu também não gostaria de justificar a atitude desses rapazes pelo fato de serem muito jovens. Né? Parece que não é só o fato de ser mão de alface, eles são às vezes cérebro de alface também. E eles defendem um clube com tradição, um clube importante no cenário mundial, que é o Santos. E para mim falta um pouco um cuidado da comissão técnica e da própria diretoria, né, do Santos, no sentido de disciplinar, de orientar essa moçada. O Pelé, quando foi para o Santos, tinha 17 anos, né, 16 anos. E ele teve a sorte de ser apadrinhado por pessoas muito experientes que eram lideranças, né? Como o caso do Zito, que foi o grande padrinho do Pelé. E falta num grupo tão jovem essa figura de destaque, de proeminência, que poderia ser o Edu Dracena, que é um pouco mais velho, mais experiente, podia ser o Robinho, só que o Robinho também às vezes é tão moleque quanto. Então falta um jogador que pudesse ser uma liderança em campo, para poder orientar essa garotada e saber que eles estão praticando alguns excessos.
É uma responsabilidade, de certa forma, né, do clube, né, entender a situação deles.
E o treinador fica vendido, o treinador não sabe o que faz.
E os empresários só aparecem na hora do contrato. Diz aí, Matheus.
Então, Zeca, é sobre isso. Nenhum clube do Brasil tem um departamento de recursos humanos para tratar desses assuntos. E é o que já foi dito aqui na mesa. Não é porque eles são jovens que eles agem dessa maneira. Às vezes um jogador mais velho também pode agir de maneira errada. Então nenhum clube do Brasil investe com psicólogo, com apoio emocional para os jogadores nesse tipo de situação.
Até porque o Paulo Henrique Ganso tem 20 anos, e a gente nunca viu ele entrando nessas polêmicas. Como, por exemplo, o Madison, que pra mim já tá com cartão vermelho e...
que tem quase 30.
Se queima, né? Pra
achava que o Madison,
negociações.
Achava que o Madison era estigmatizado por ser muito pequenininho, mas é porque ele, de fato, não deve ter a cabeça no lugar, né?
O Observatório do Esporte chega ao fim.
O Observatório teve locução de Bruno Trivelato e Andressa Borzillo.
Comentários de Tuca Américo, Zeca Marques e Matheus Orlando.
Equipe de reportagem, o próprio Matheus Orlando, que joga em todas, Caio Casagrande, Fernando Trindade, Carla Torralba e João Paulo Benini. Produção técnica de Silvestre Oliveira e Fábio Fleury.
O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, Pró-Reitoria de Extensão da Unesp, sob a coordenação dos professores doutores Marco Américo, Ângelo Sotovi Aranha e José Carlos Marques. Até a próxima sexta. Boa tarde.
Boa tarde. Observatório do Esporte. Informação além das quatro linhas.